muito se falou assim, a China vai desbancar os Estados Unidos. Eu acho que não vejo esse cenário. Eu gosto muito do mercado americano.
Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e hoje estou com o João Ascoli. Obrigado aí pela presença. O João que já trabalhou muito na Europa, já teve escritório na China, um cara especializado em China. E esse vai ser o tema aí de hoje, né? Vamos usar todo o seu conhecimento aí para passar para o público aí. Qual que é a visão real de quem morou em China, quem consumiu de dentro, né, da China? E eu queria iniciar esse bate-papo aqui, primeiro agradecendo sua presença aqui, João. É sempre um prazer quando a gente consegue tratar de temas tão importantes no peso que merece. Muitas vezes a gente acaba tratando desse tema na superficialidade. Uhum. Então eu queria entrar um pouquinho mais profundo nessa ideia de China, os impactos de China aí, tanto no mundo quanto no nosso país. E a primeira questão que eu queria abordar contigo é essa visão ocidental-oriental. Muitas vezes a gente coloca a China com o nosso prisma, a gente coloca o nosso óculos, né, do ocidente, opa, sim, e tenta enxergar o Oriente com nossa visão. É muito diferente quando você está dentro daquele ambiente, vivendo aquele ambiente, a visão, a cultura, é muito diferente, a gente tem que pensar até um pouco diferente.
Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer estar falando com vocês. Falar de China sempre é bom, é complexo, é um tema que faz parte da minha vida. E assim, essa questão do óculos ocidental é muito importante, porque em determinados temas tu pode acompanhar a questão chinesa com a dinâmica ocidental, não tem problema. Mas tem alguns pontos que a gente considera heterodoxos aqui, que são o normal lá. Por exemplo, questões políticas, às vezes o governo tem um peso maior, determinados temas que talvez não tenham uma importância tão grande para a gente aqui, ou que a gente ache errado mexer, eles vão mexer. E para a gente que trabalha no mercado, trabalha com investimentos, tem que, às vezes, tu achar que a tua visão é certa, ela pode até ser certa em um cenário ocidental, mas a dinâmica de lá, que faz muito preço, ela é diferente. Então, em determinadas situações, tu tem que ir para essa subjetividade e tentar entender o que está acontecendo, tentar entender qual que é a demanda deles, não a nossa demanda.
Perfeito. E aí a gente começa a entrar no tema das relações. O Brasil, ele começou a se conectar muito com a China nos últimos anos, né? E não é à toa, estrategicamente isso aí, sim, faz muito sentido, né? O tipo de crescimento, a pujança do país, o que a China conseguiu mudar, né, de escala, é algo impressionante, né? E faz todo sentido, claro, a gente, um país neutro, a gente se relacionar. E como que a gente tem que enxergar essa China? Porque eu vejo muitas vezes que a nossa relação de mercado, ela está muito baseada em alguns indicadores e talvez o principal seja o minério, né?
Sim.
A relação do minério com a China. Como que você enxerga essa relação Brasil-China? Se de fato o minério é o grande tema para a gente ter a principal percepção da nossa relação ou tem alguns outros temas para a gente considerar?
É um maior parceiro comercial, eu acho que vai continuar sendo. Para o mercado agro é muito importante, para o mercado de minério, tem essa pauta de exportação brasileira, que acaba sendo de commodities, ela passa pela China, não adianta tentar escapar disso. Então, não tem como desviar essa relação. Tipo, a relação das commodities, que fazem muito preço na economia brasileira, elas dependem do mercado chinês. Então, é uma relação que ela tem que ser sempre bem tratada. Porque, assim, qualquer situação que afete o mercado deles, na segunda derivada, acaba afetando a gente aqui.
Perfeito.
Mesmo que não seja diretamente, por exemplo, diminui a exportação de determinado tema,
E a produção dessas commodities é muito regionalizada. Então, às vezes, tu está exportando menos, é menos que se vende. Daqui 6 meses, tu tem um impacto em toda uma cadeia de uma cidade, diminui o consumo. Então, é um tema que ele tem que ser sempre trabalhado muito próximo. E desses... Voltando à questão do mercado financeiro e tal, sempre que a gente fala de China, o pessoal pede... Realmente, é o minério. Tem muita gente que, pô, eu fico acompanhando ali o minério de madrugada... Pô, e minha Vale agora, será que vai, não vai? Assim, é um tema bem mais complexo que isso, mas realmente o minério, eu acho que no longo prazo vai diminuir a importância da China, vai crescer a importância da Índia, mas está longe ainda da Índia conseguir bater muito longe, no caso, bater a importância da China nesse mercado. Então, para quem acompanha a Vale, quem acompanha minério aí, tem que seguir acompanhando o mercado chinês.
Não, perfeito. E você colocou até a Índia nessa equação, já trago então um tema que era uma das minhas abordagens, que é a questão demográfica, né? A China, ela, pô, crescimento galopante, ao ponto de a nossa percepção daqui é que o governo não tem muita massa de manobra para falar para a população que vai crescer menos.
Sim.
Então, necessariamente, ele tem que colocar crescimento para continuar forte no poder. Essa é a percepção. E a questão demográfica é uma equação que está meio esquisita quando a gente fala de continuidade desse nível de crescimento. Sim. População vai ficando mais velha, menos produtiva, talvez a gente não tenha a mesma pujança que tem hoje. Como que quem está de dentro ali da operação, dentro da China, enxerga isso? E até quem hoje pode se dizer que você vê mais... Um ponto dentro, um ponto fora, isso, né? Como equaliza essas visões, né?
Assim, eu acho que a questão demográfica, ela é uma questão muito importante. A China acabou perdendo o bônus demográfico, está diminuindo, ao contrário da Índia. Mas, óbvio que o bônus, ele é importante, mas ele não é a única variável da equação. Trazendo essa questão demográfica da China, a gente tem que voltar lá para os anos 70, se eu não me engano, foi quando eles botaram a política do filho único. Eles tinham um problema ao contrário e eles fizeram essa política. Hoje já não tem mais essa questão, mas ficou uma questão cultural.
Morre mais gente do que nasce hoje, né?
E o custo de vida foi aumentando muito, porque o país estava crescendo, então... principalmente nas grandes cidades, e hoje é muito caro tu ter um filho lá. Então, um outro problema que às vezes não é uma questão que vai afetar lá na frente, essa geração de agora, ela está tendo muito problema, tipo, ela está sendo desencorajada a ter um filho ou vai ter um filho mais tarde, porque tem uma questão de desemprego muito forte na juventude. Então, eles investem muito na educação, porque às vezes existe uma questão cultural, então, também dos filhos cuidarem dos pais na velhice. E a família investe tudo no filho. E, pô, hoje o cara sai da faculdade ali, tá sem emprego, alguma coisa. Então, se posterga...
Tem dificuldade de casar hoje, tem esses descompassos,
isso,
né?
Então, é um efeito que ele acontece hoje, mas ele vai ter um impacto mais forte mais lá na frente. Então é uma questão que eles vão ter que trabalhar. O prêmio demográfico, eles vão ter que se acostumar a isso, não vai voltar. Pode fazer um incentivo que for, mas não vai acontecer. E eu acho, tu falou da questão do crescimento. Assim, como é que funciona? Tem um governo centralizador, certo ou errado, é assim que funciona, ponto. E eles têm as metas de crescimento. Sempre, todo ano, eles têm uma reunião em dezembro, que eles acabam divulgando em fevereiro, março. Essa meta acaba, dependendo da situação, dependendo do enredo do momento, ela acaba sendo um proxy do que o mercado... Tipo, a gente quer, digamos que agora eles vão botar, eu acredito, uma meta de 5% para o ano que vem. Com o mercado externo ajudando um pouco, talvez eles precisem pisar menos no mercado de infraestrutura. Mas tu pega hoje, o que um mercado de minério precifica? O mercado de minério precifica uma China botando uma meta de 5%, quando ela põe uma meta, ela vai entregar, fazendo... É muito ruim para eles não entregarem. E ele precifica um governo tendo que pisar no acelerador de infraestrutura, obras...
Gastos do governo.
Gastos do governo. Existe uma preocupação com o endividamento? Existe, mas ainda existe uma margem de manobra grande, porque assim, a imensa maioria, o mercado deles, ao mesmo tempo que ele é complexo, em determinadas situações ele dá poucas opções. Por exemplo, hoje um chinês médio, onde é que ele pode investir o dinheiro dele? Em imóvel, em títulos lá, é um governo que é um mercado fechado. Então existe esse...
Até a bolsa é mais fechada, isso, não pode fazer algumas operações.
Não é... As bolsas locais, tipo em Shenzhen e Xangai, são mais fechadas, mas tu consegue operar via Hang Seng em Hong Kong, que tem as, tipo, como se fosse uma ADR, assim. Mas é um mercado que sofreu bastante, porque, assim, por exemplo, pega o índice de bancos, de construtoras deles lá, é um mercado que sofreu, até porque eles sabem que o governo tem muito banco estatal, que eles vão fazer aquele movimento, basicamente, que foi feito com, sei lá, o Banco do Brasil uns anos atrás, sabe? Acaba, se o banco tem gordura, tira do banco um pouco e vai transmitindo para os outros setores. É um movimento que vai seguir acontecendo.
E a gente está tentando colocar, né, algumas peças aqui para a gente tentar equalizar até a expectativa em relação à China, né? Se a gente pudesse traçar uma expectativa, é de se esperar que a China vai continuar crescendo? Voltando àquela questão, né? Nos parece que o governo está tão vinculado à meta de crescimento que é até difícil ele se descolar disso, né? E ele vai fazer de tudo para atingir isso. E continuar atingindo. Qual que é a tua visão disso? A China continuando crescendo?
Eu acho que com o passar dos anos, a gente vai ter que se acostumar com a China crescendo menos. Tipo, já diminuiu e tal. Por exemplo, uma Índia da vida vai crescer muito mais do que a China em termos percentuais. Mas quando e como isso vai acontecer, daí volta o óculos ocidental. Depende deles. Por exemplo, pela minha visão, se eu fosse eu ia aceitar um crescimento menor esse ano, ia aceitar uns 4%, ia guardar um endividamento, ia guardar na manga um gasto de infraestrutura para levar para os próximos anos, ia esperar o mercado lá fora ajudar, porque sempre foi um país com net exportador. Se a China exporta, alguém precisa importar, com taxas altas na Europa, Estados Unidos, acaba diminuindo, tem aquele movimento de reshoring também que afetou, mas não, eles tinham a meta de 5% que eles botaram lá no começo do ano, final do ano passado, e não entregar isso é uma quebra de confiança muito forte, aquele paradigma daí inverte pro óculos ocidental, que seria, para a população seria muito difícil, às vezes o governo não entregou 5%, isso abala a confiança.
Começa a duvidar, né?
Isso. Assim. Pra gente, pro Brasil, pô, crescer 4, crescer 5.
Lindo.
Pô, tá bom. 3 já seria maravilhoso. Não vai dar pra crescer 3,5. Cresceu 3, beleza. Não, pra eles, se ele falou que é 5, tem que ser 5. E eles vão entregar os 5. Tanto é que depois que eles começaram a pisar no acelerador, todos os bancos ali revisando.
Já?
4,5, é 5, é capaz de passar até um pouco. Que eles pisaram no acelerador muito forte, tu vê o trade de minério muito, muito pesado, tu pega índices de frete marítimo lá em cima. Então é uma narrativa que o mercado comprou. Seria uma surpresa muito grande eles chegarem agora em dezembro e falar: a gente vai crescer, a nossa meta de crescimento é 4%. Isso seria uma surpresa. 5 eu acredito ser o factível. E tu já tem acadêmicos lá dentro falando que tem que aumentar o déficit para financiar isso aí. Então eu acredito que vai seguir nessa demanda e é muito difícil a gente saber o que eles vão botar como meta. Mas cada vez vai ficar mais difícil
atingir
essas metas mais ousadas.
E olhando por esse lado de crescimento, imaginando que é um bolo gigantesco de dinheiro no orçamento, e nos últimos anos a gente tem visto o que aconteceu com esse bolo de dinheiro indo para a infraestrutura. Pô, outro dia eu estava vendo um vídeo de uma cidade quase sendo implodida porque veio orçamento, veio dinheiro, precisava construir. Então vamos fazer uma cidade, talvez alguém compre em algum momento. Cara,
isso é uma questão curiosa, porque assim, ao mesmo tempo que o governo ele é centralizado, o governo central, existe muita autonomia. Quando eles colocam essa meta de 5% anual, o cara fala, digamos em termos brasileiros aqui nacionais, seria São Paulo vai crescer X, o Rio Grande do Sul vai crescer Y. E nessa alocação local existia muito problema, porque o que acontece? Para o cara subir no partido, o cara precisa entregar número. Não importa como, entrega o número. E existia muito problema, muita falta de qualidade. Nesse semestre todo, eles fizeram muitas auditorias locais, muita gente caiu para equalizar esse problema e eles trouxeram muita decisão de investimento para o governo central. Que daí sim, eles vão alocando conforme... Sempre se falou muito da falta de produtividade do investimento. Eles pensavam no investimento em D0, mas não em D mais, sim, mais tanto. Hoje, cada vez mais, eles vão precisar disso. Que existe ainda margem de manobra para endividamento, mas cada vez ela vai ficar menor. Então, a qualidade do investimento ela tem que melhorar. Esse investimento tem que se justificar. A questão das cidades e tal, daí já vai para o mercado imobiliário. Porque, assim, é uma bolha, não tem como dizer que não. Porque, assim, o chinês médio ele tinha opção de investimento... pouca e o que bombava era o imóvel. Daí tu pegava teu vizinho comprou um imóvel ali, valorizou 100%. Ah, é sempre assim, os caras sempre vão comprando. E ele sempre...
Acesso a crédito barato.
E o preço subia. Uhum. Então assim, existe essa bolha, mas cada fase dela ela tem situações diferentes. Por exemplo, tu pega as cidades maiores, que são Guangzhou, Shenzhen, Pequim e Xangai. Nessas cidades existe um game imobiliário muito forte ainda, porque o governo sempre controlou muito a construção. Tipo, aqui tu não pode construir, vai
cancelar.
Vai construir em São Paulo, vai construir lá em Araçatuba.
Uhum.
Daí, quer comprar teu apartamento? Compra lá. Aqui não. Tipo, aqui é diferente. Aqui não tem licença para construção, o game, eles foram levando para lá, tipo, a Country Garden, que ficou famosa e tal, essa quebrou assim, tipo, sei lá, pega uma cidade de 100 mil habitantes aqui no Brasil, os caras estão construindo prédio de 50 andares, sabe, um exemplo. Tipo, era aqueles condomínios chineses com, sei lá, 15 torres.
Pô, e não se justificava,
não
né?
se justificava, mas existia essa bolha enquanto ia... E assim, é um setor que ele... Nenhuma das construtoras, ela é too big to fail. Mas o setor é.
Uhum.
Tanto é que eles estão... Hoje, os incentivos que eles colocam para o setor imobiliário não são incentivos para bombar o setor. É tipo, diminuir, amortecer a queda, sabe?
Entendi.
Porque, querendo ou não, é um setor que tem 25% do PIB dele. Seria como imaginar o nosso agro, que tem um percentual parecido, sei lá, daqui a pouco dá uma praga, mata tudo. É. Tipo, alguma coisa tem que fazer. Tipo, vai cair? Vai. Mas vamos
fazer cair mais lentamente. Não,
e tem uma proporção importante no PIB, no crescimento, mas mais importante ainda é que as famílias poupam através do imóvel.
Exatamente,
lá, né?
Exatamente, porque... A queda do valor do imóvel acaba fazendo um efeito renda. Por exemplo, sei lá, hoje tu tem 10 milhões, o imóvel lá caiu, dependendo da localização, caiu muito. Então, tu tá mais pobre, tu vai consumir menos. Eles querem fazer essa alternância de matriz para uma coisa de consumo. Mas pensa se fosse tu assim, tem um imóvel de 1 milhão que agora tu tem bid por 400. Pô, tu vai consumir, sei lá, tu vai trocar de carro? Não, tu vai... Sei lá, o filho não, porque o filho sempre é o último gasto que escola melhor e tal. Mas sei lá, não vai comprar uma roupa, não, sei lá, o restaurante... Que
tu vai fazer de tudo pra tentar não matar aquele bem, né?
É, então se tu for desovar, o bid tá lá embaixo, às vezes nem bid tem. Então é um setor que afetou muito, sabe? E fora isso... Imagina, pensa a quantidade de metros que foram construídos nos últimos anos, sei lá, a quantidade de pedreiro, a quantidade da empresa, o caminhãozinho que entrega, sei lá, o cimento, o aço, é toda uma cadeia de milhões, que ela não pode ser deslocada de uma forma fácil, assim. Até por isso a infraestrutura, que eles investem muito. Por exemplo, o pedreiro que constrói um prédio de 50, mesmo que faz uma ponte. Então, vai indo para cá. O caminhão que entrega o cimento é o mesmo.
Para tentar não matar a cadeia,
isso,
né?
Isso, vai. Ali. Eles querem trabalhar essa transferência para o consumo, mas é uma coisa que não vai acontecer de uma hora para outra. Então, tem que ser em etapas, sabe?
E até porque é uma mudança importante cultural, né?
Sim, total. Tem um case interessante, pessoal que acompanha o mercado vai gostar. É um exemplo bem legal da subjetividade chinesa. Chegou o momento ali por junho, julho, eu achava que eles realmente iam aceitar os 4%. Que eles não estavam fazendo nada muito forte, mas teve uma questão. Chegou o momento que eles falaram, a gente vai liberar licenças de construções em Xangai, Shenzhen, Guangzhou e Pequim. Cara, isso para quem não acompanha o mercado de perto, tipo, não muda nada. Mas isso é um sinal muito forte, tipo, a gente precisa... Não que vá bombar o mercado, mas não tem por que manter essas barreiras, sendo que talvez exista uma demanda e essa demanda vai ajudar. E foi a partir disso aí começou a aparecer sinais. Tipo, eles, a gente vai amortecer o mercado e vai trabalhar muito forte na infraestrutura para entregar esses 5%.
Não interessa, vamos colocar energia, vamos colocar né, método e vamos atingir. E quando a gente olha esse contexto, é possível desconsiderar a China num processo de alocação, de diversificação de carteira? Ou a China precisa estar nesse ambiente, pelo menos um percentual de alocação? O que você, na tua visão, você enxerga?
Eu acho que... Bom, alocar diretamente pro pequeno é praticamente muito difícil, não vale a pena.
Porque tem até umas ETFs, né?
Isso,
que
tem. Tem alocação, só que tem que entender muito o mercado que tu... Às vezes, tu comprar o crescimento chinês é muito diferente de tu comprar, por exemplo, um crescimento de Brasil.
Uhum.
Porque, às vezes, a variável de crescimento que está acontecendo na China vai penalizar a bolsa.
Perfeito.
Tipo, o crescimento de 5% desse ano... Foi bom para a gente porque afetou o minério. É um trade que vai continuar para sempre? Não. Mas em compensação, determinadas políticas que foram tomadas para esse 5%, elas afetam a questão de bolsa.
Então, de repente, até uma forma de descorrelacionar, você acha?
Isso, eu acho que em determinados momentos... Isso é uma questão mais complexa, assim, porque... Tu pega esses ETFs que investem lá, investem em toda a carteira, só que às vezes, pô, cara, tem banco, tem construtoras, tipo, o setor, que nem a gente falou, o setor de construção, ele não pode quebrar, mas as construtoras podem. E as construtoras estão na bolsa. Às vezes, tu tem uma alocação indireta em China via Vale, por mais volátil que seja, é muito mais seguro do que tu comprar um ETF 100% chinês. Que, assim, o crescimento da China, embora ano passado tivesse a correlação com bolsa, agora cada vez mais ele vai ser penalizado, porque às vezes vai ter que forçar um financiamento, vai ter que forçar determinadas coisas.
Para onde vai isso
às
aí,
vezes,
né?
Eu particularmente, João, não gosto dessa alocação via ETF, mas eu acho que tem cases locais muito bons que estão sendo penalizados por uma dinâmica de país. Daí assim, daí vai de cada investidor saber o nível de risco que ele quer. Por exemplo, até na Argentina, eu gosto muito de um trading político, assim. Até na Argentina, esse ano, tinha cases muito bons.
Sim.
Pô, mas é a Argentina, tu investe via bolsa lá fora, não vai investir em peso. Então, tipo, sempre conheça muito o mercado que tu tá alocando. Não é porque caiu muito que não pode cair mais, não é porque subiu
Perfeito.
Que vai subir eternamente.
Perfeito.
Assim, eu gosto de alguns cases da China, mas eu não gosto do pacote China. Os caras até me falaram... Alguém postou no Twitter ontem um índice, um ETF indiano lá em cima. Não era ETF, era a bolsa mesmo. Bolsa indiana lá em cima... Ou China lá embaixo, o que tu compra? Cara, tipo, com a equação de tempo e tal, sei lá, compra o Brasil, fica aqui.
Eu
acho que essa questão do timing é muito importante, e mais importante ainda é entender o perfil, sabe? Às vezes tu vai alocar num ETF sem tu entender toda a dinâmica. Bem, em compensação, tem uns outros ETFs que trabalham no Sudeste Asiático. Boa, são cases promissores.
Mais diversificados.
Tu não está comprando um país, tu está comprando uma região, tu está comprando vários cases. E tem alguns que são Sudeste Asiático sem China. Uhum. Então, às vezes, seria uma alocação melhor. Esse eu não sei se tem aqui no Brasil mais fácil, mas é uma, até para o pessoal que está ouvindo aí, às vezes é uma forma de replicar.
Eu te perguntei isso porque eu tenho uma relação muito ambígua com relação ao tema China. É um tema que eu gosto, falo, cara, é um país que fez o que fez, não foi à toa. A construção que foi feita foi algo diferente.
Sim.
Disrupção de modelos ali, né? Nunca imaginaria, antes do case ser tratado da forma como ele está sendo tratado hoje, eu não imaginaria que um país com essa estrutura conseguisse fazer o que foi feito dentro Sim. da China de forma centralizada, Sim. né? Acaba sendo um negócio... Tá certo que não é bem centralizado, mas vamos imaginar que seja uma estrutura centralizadora. Só que, ao mesmo tempo, me parece um case que me mostra muito resultado, mas pouca cozinha. E eu tenho meio que receio, tenho uma relação ambígua. Eu falo, poxa, me parece improvável a China deixar de crescer nos próximos anos, mas, ao mesmo tempo, me parece que pode acontecer alguma coisa que a gente não está enxergando porque tem algum problema na cozinha que pode estourar a qualquer momento Sim. e eu não vou perceber, né?
Existe essa complexidade do modelo. Foi um modelo que, assim, é um modelo único. Tem vários exemplos de governos centralizados no passado que não funcionaram, não vão funcionar se tentar replicar. Mas qual que foi a matriz de crescimento deles? Eles começaram a atrair muita indústria para produzir lá, produzir barato. Essa indústria começou a gerar um know-how local, ao mesmo tempo se investia em infraestrutura, se investia em educação. Tu tinha demanda externa, tu tinha a questão dos custos, que hoje é uma concorrência que eles têm do Sudeste Asiático, né, aquele produto com custo menor. E eles conseguiram fazer isso. O problema dos outros países é que, assim, eles era totalmente fechado. Então, assim, ao mesmo tempo eles têm resquícios, sei lá, soviéticos. Em outras questões, eles são tão liberais como, sei lá, uma Suíça da vida, sabe? Tu pega a própria Singapura, que é um exemplo de crescimento também no pós-guerra. Tipo, foi um país que ele cresceu também com uma mão pesada. Mas, em compensação, teve termos liberais muito fortes. Então, eu acho que mais importante do que replicar um modelo é tu entender a característica local. Porque assim como não existem pessoas iguais, não existem países iguais. Sim. Então, não é porque o modelo da China funcionou que se a gente tentar fazer aqui não vai funcionar. Porque assim, tu tinha uma demanda muito grande de players, sei lá, Estados Unidos, mercado europeu, mercado japonês, por produtos. Pós-pandemia, tu tem essas indústrias, afetou muito as cadeias produtivas, porque ao mesmo tempo que o cara tinha aquele just-in-time, assim, trabalhando muito forte, de uma hora para outra, tipo, o cara secou a indústria do cara, tá, eu posso, vou esse microfone, sei lá, eu posso entregar só o pezinho, porque é isso que eu tenho. Sei lá, essa parte está na Coreia, essa parte está na China, quebrou a indústria. Não por falta de demanda, mas porque não tinha o produto. Então, tem muita empresa trazendo para perto essas cadeias. México é um case que... Tipo, México é abençoado por estar perto dos Estados Unidos, assim. Tipo, esses dias eu até comentei no Twitter, tinha uma foto, assim, os maiores exportadores de eletrônicos. Tipo, tá o México lá em décimo. Tipo, por que o México tá na lista? Porque é vizinho.
É porque é
vizinho dos Estados Unidos. Só por isso. Se a Argentina fosse os Estados Unidos, nós estaríamos nessa lista. Então, e eles estão tendo um flow muito forte de investimentos agora, mas ao mesmo tempo é muito difícil tu mudar uma cadeia dessa, uma cadeia de produção, pega uma cadeia complexa de um telefone, de um iPhone, enfim. Tipo, não é de uma hora para outra que tu vai mudar, tu vai levar para o México. Então tem todo um know-how. Ao mesmo tempo, determinadas indústrias conseguem fazer, outras não conseguem. Um caso interessante, antigamente o que acontecia? Multinacional tomava dinheiro barato fora, levava para o mercado chinês, produzia lá. Hoje, o governo está precisando emprestar e tal, quer manter as empresas lá. Hoje ela toma dinheiro muito mais barato lá dentro, desde que esse dinheiro fique lá. E, tipo, a BASF teve um case muito importante umas duas, três semanas atrás. Tipo, ó, a gente te empresta, esse dinheiro fica aqui, tu constrói aqui. E são empresas com cases consolidados, que o mercado subiu. Que nem aqui no Brasil, um PIB pode cair 2, pode subir 3, tem empresas que são extremamente consolidada, sei lá, o agro precisa do... Pô, não é veneno, se eu falar veneno, os caras vão me matar aqui. Pô, não sei. Coloca, não é veneno, para crescer melhor lá, para evitar pragas. Tem um mercado extremamente consolidado, então tem demanda para isso, precisa. Então, eu até postei ontem no Twitter... facilitou, teve uma inversão de fluxo, assim, curiosidades que acontecem, né?
Perfeito. Acho que quando a gente tenta casar esse quebra-cabeça, né? Aí vem aquela frase de Buffett, né? Nunca aposte contra a América, né? Porque quando eu coloco os players ali, jogando esse quebra-cabeça, e eu gosto de olhar muito a visão empreendedora, assim, né? Quem são as pessoas para resolver os maiores problemas? Normalmente, os centralizadores não estão dentro dessa equação, porque tem menos cabeças pensando, menor grau de atratividade. Quando você vai para um mercado como o americano, muito atrativo, demograficamente ainda pujante, os caras continuam atraindo as principais cabeças ali, eles não têm esse problema demográfico, que inclusive a gente está começando a ter aqui. Quer dizer, um crescimento que a gente ainda espera, essa pujança, né? É muito difícil imaginar que no curto espaço de tempo a gente vai ter um desafio muito grande para os Estados Unidos.
Eu acho
com esse desafio que a China está vivendo, né?
Muito se falou assim, a China vai desbancar os Estados Unidos. Eu acho que não vejo esse cenário. Eu gosto muito do mercado americano, embora eu tenha esse edge por ter trabalhado muito com lá, o mercado chinês. O mercado americano, ele tem características únicas, o nunca aposte contra é muito real. Tu pega, tem uma complexidade, assim, pega pequenas empresas, a bolsa deles é um universo, tipo, o cara que tem tempo aqui, ele consegue avaliar ou analisar o mercado, pega blue chips e tal, consegue ter uma visão geral do mercado aqui. Lá, às vezes, a oportunidade é para uma empresa pequena que daqui a pouco vai estourar, sabe? Tipo, é muito difícil a gente ter isso aqui, tem outros... Mesmo no mercado europeu é muito difícil, lá eles têm uma demanda interna muito forte e eles conseguem suprir essa demanda com tecnologia, com produtos novos, com inovação e também exportar isso. Então, eu nunca aposto contra também, eu acho que é muito forte e é diferente, sabe?
Perfeito. E o mercado chinês, eu enxergo muita oportunidade. Acho que na Ásia como um todo tem um nível de oportunidade muito significativo que merece toda a atenção. Mas quando eu olho o ambiente internacional, me anima mais o mercado norte-americano por ter essa questão de... Eu colocando dinheiro lá, eu enxergo melhor esse plano de perpetuidade do que colocando dinheiro na China. E ao mesmo tempo, quando eu olho um cenário... mais médio ali, prazo, é muito difícil a gente não pensar no Brasil, né? Brasil, normalmente, nesses cenários mais desafiadores, com desglobalização, né? A gente está vendo aí o México voltando a ter um incremento de investimento significativo por conta dessa situação global, né? que tem se vivido aí. E o Brasil, por ser um país neutro, negocia com todo mundo, tem a porta aberta com todo mundo, parece um país forte candidato a se beneficiar desse contexto, né?
É, eu acho que nos últimos meses, assim, tu pode ver ter um fluxo muito forte de investimento estrangeiro aqui. Por mais que a gente seja aquela vírgula do basquete, uhum, do fundo gringo, isso acaba fazendo muito preço. E assim, talvez a gente tenha sido beneficiado mais por problemas dos outros do que por competências nossas.
Perfeito.
Porque assim, tu pega a concorrência, tu tem uma bolsa indiana com múltiplos altos, México tá caro também, a Turquia, que antigamente era um... Pô, a Turquia tem muito problema. É. Tu pega o Sudeste Asiático, tem cases muito bons, isso são mercados muito bons, só que são mercados pequenos. Às vezes, sei lá, o cara que tá comprando o Petro, tá comprando o Vale, tá comprando bancos, ele não consegue alocar lá que vá fazer uma diferença. Porque assim, o cara tá alocando para ter resultado, ponto. E às vezes, tipo, vai alocar nas Filipinas, Tailândia, Indonésia, é um mercado que às vezes é muito menor que aqui, ou empresas menores. E investimento direto, eu acho, por exemplo, o mercado chinês sofreu muito, tanto o mercado de bolsa como o mercado de investimento mesmo, assim, de economia real, porque se criou essa dificuldade política, que daí volta aquele caso do problema de investir no ETF. Às vezes o crescimento do país, ele não vai refletir em todas as variáveis. Por exemplo, tu vai ter mercado de bolsa sofrendo, porque assim, o investidor, quando acontece muito em fundo lá fora, assim, tu ter uma posição negativa em conjunto é uma coisa. Agora, tu ter uma posição negativa sozinho, isso é muito complicado, sabe?
Tira do jogo muitas
isso,
vezes,
né? Isso, tu ter peito de falar, não, eu vou investir lá no... Vou investir na Argentina, porque na Argentina agora vai mudar. Cara, se tá todo mundo comprando, tu comprar também, todo mundo perder, é uma coisa. Agora, tu perder sozinho, isso é muito difícil.
É verdade, tem que ter muito peito.
E esse trade, ele é muito... Cara, todo mundo se fala, assim, acontece trade crowdado sempre, assim.
Sim.
Por exemplo, ah, vou alocar em Brasil. Pô, tá todo mundo alocando em Brasil, posso botar um pouquinho lá que se der ruim, tipo, é pra todo mundo. Mas agora eu vou alocar em Brasil num outro cenário que só tô eu vou ser o visionário. Beleza, se der certo...
Você sai na frente.
Tá, né? Na frente, mas e se der errado?
É, volta o tema diversificação,
sim,
né?
Sim, eu acho que é
a diversificação
importante.
É fundamental, porque ninguém, na verdade, sabe... É ter uma bola de cristal.
Claro.
E quando a gente pega os eventos, cara, aquilo que a gente tá enxergando, a gente coloca no preço. O problema é aquilo que a gente não enxerga.
Sim, total.
Que vem como uma avalanche aí, de repente derruba tudo, ou traz um evento positivo, aquilo lá que não se espera, muitas vezes é o que move o mercado, inclusive, né? Então, por isso que o tema diversificação, ele tem que sempre estar no... Às vezes você pode até usar aquela função tática da alocação, que é aquela questão mais rápida, mais curta, que parece que está muito... Aquele benefício de alocar é muito maior do que o custo de carregar aquele risco, né?
Sim.
Como a gente tem visto, por exemplo, curva de juro real no Brasil. Pô, parece muito positivo, assim, um acesso, mas isso significa que você tem que concentrar, né?
Sim.
Diversifica, talvez faz uma alocação um pouquinho maior ali, né? Para quem tem esse apetite, coloca ali, mas diversificação ainda sendo o nome do jogo.
É,
né?
Eu acho que mais importante, assim, é a pessoa conhecer o que ela quer, o que ela precisa, entender quem é ela no jogo, entender quais as ferramentas, qual a dinâmica, e diversificar sempre, assim, parece um clichê, mas é verdade. Tipo, entenda o que você está fazendo, talvez seja o mais importante, sabe? Tipo, entenda o jogo, não é um jogo, mas entenda o campo que tu tá entrando, sabe?
Perfeito.
Porque não é fácil, nem um pouco fácil, mas tu tem que entender quais as regras e onde é que tu tá pisando, sabe?
Perfeito. E João, e quem quiser te acompanhar mais, cara, saber, você faz algumas análises, observações, onde que o pessoal te acompanha?
Cara, eu posto muito no Twitter, procura lá João Ascolide, tudo junto. Eu não analiso ativo direto, porque eu não posso, não posso por empresa e não posso por causa de certificação, Mas eu sempre falo de minério, falo de mercado chinês. Eu tenho uma veia muito forte de trading lá de trás. Então, assim, eu gosto do game. Às vezes eu não gosto muito de comentar. Mas às vezes eu falo ali, indico um livro, indico alguma coisa.
É mais como forma de acompanhamento isso, de alguém que já teve uma experiência direta, né? E continua tendo relacionamento.
O pessoal gosta quando comenta de trading e tal, aquele game mais pegado do dia a dia, mas sempre que dá eu falo ali, sempre que tem algum ensejo, alguma coisa, que nem, o pessoal gosta muito de operar índice e tal. Falei, pô, cuida quando, principalmente em ciclos assim, vale tem um peso muito forte no índice. Vale abre em gap, tem peso forte no índice. E a maior parte dos ganhos em ciclos assim não é no intraday, é no overnight. Então, puta, cuida que os caras vão socar essa Vale aí na abertura, às vezes tu tá comprado no teu índice ali, vai pesar, dependendo do tipo de... Mas são mais ou menos essas coisas assim, mas eu agradeço o convite, é um prazer falar contigo
aí, João.
Sempre que quiserem, tô à disposição aí.
Valeu.
E quem tiver dúvida, pergunta lá, pode mandar no Twitter lá que a gente responde.
Legal, João, obrigado aí. Vale o reforço, né? Aqui é uma opinião nossa, uma troca de ideia, tá? Não é recomendação não, mas se você gostou, dá o like aqui nesse bate-papo, dá o like ali no... Se você estiver ouvindo no Spotify, faz muita diferença aqui pra gente. Se tiver dúvida, alguma sugestão, manda pra gente no retornocast@maisretorno.com ou coloque pra gente na observação, aqui nos comentários aqui do YouTube, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, João.
Valeu.